Entre o final de 2019 e o início de 2020, a China foi o epicentro de uma doença que logo se transformaria em surto global, a Covid-19. Ainda que a verdadeira origem do vírus siga incerta, foi a partir da cidade de Wuhan, na província de Hubei, que o contágio em massa começou. Hoje, quase 3 anos depois, as economias mundo afora já estão integralmente reabertas, com exceção de um país, a China. Mesmo tendo produzido as próprias vacinas e, em teoria, ter tido mais tempo do que outros países para superar os surtos da doença, o governo chinês insiste em uma política extremamente restritiva, que ficou conhecida como Covid Zero. Durante o último congresso do Partido Comunista, em novembro, houve uma sinalização acerca da manutenção dessas políticas. Posteriormente, no entanto, a Comissão Nacional de Saúde da China anunciou que relaxaria alguns dos protocolos relacionados à doença. Afinal, em qual estágio a política de Covid Zero se encontra na China? De que forma essas medidas impactam a economia e as empresas brasileiras listadas em bolsa? Eu sou o Guilherme Serrano e hoje no Value Chips vamos entender quais são os reflexos da política chinesa de Covid Zero para a economia do país e de que forma esse contexto impacta as commodities e as empresas brasileiras. Desde 2020, as informações acerca da condução da pandemia na China, bem como o número de mortos e infectados, são incertas. Por conta do regime político extremamente fechado do país, as demais nações não conseguem ter acesso à integridade dos fatos que se sucedem no gigante asiático. O que se sabe de concreto até o momento é que sim, a China segue adotando a política de Covid zero ou algo muito próximo disso. Ou seja, o país impõe medidas restritivas severas a fim de evitar quaisquer focos da doença. Marcos Cordeiro, professor de Relações Internacionais da Unesp e especialista em China, explica a atual dinâmica dessa política no país.
Do ponto de vista de mortes e infecções, a política chinesa está sendo muito bem sucedida. Enquanto países do Ocidente, como Estados Unidos e Brasil, apresentam médias acima de 3.100 mortes por milhão, a China tem uma média de apenas 4 mortes por milhão. Porém, a população já está cansada das medidas restritivas, e o governo chinês iniciou uma transição lenta à normalidade, flexibilizando a testagem em massa e focalizando as áreas de restrições. No entanto, não se imagina que ocorra o fim da política de Covid zero antes do segundo semestre de 2023.
Professor, e a população está cansada não só pela falta de mobilidade, não é mesmo? Afinal, apesar de bem sucedida na área da saúde, essa política tem grandes efeitos na economia do país.
A política de Covid zero tem impactado tanto a oferta como a demanda. Tome-se, por exemplo, o fechamento de Xangai por 2 meses no primeiro semestre. O consumo caiu fortemente, principalmente nos setores de varejo e serviço. Por outro lado, com a paralisação de linhas de produção em portos, as cadeias de suprimento sofreram muito, tanto na China como no exterior, pois o país é o principal elo da produção industrial do mundo. Frente a isso, a China cresceu apenas 0,4% no segundo trimestre de 2022 em comparação com o mesmo período do ano anterior. Já no segundo trimestre de 2022, quando as restrições com relação à pandemia foram amenizadas, a economia avançou 3,9%, um bom sinal frente à contração de 2,6% na base anual no trimestre anterior, mas ainda está longe daquilo que seria o novo normal da economia chinesa de 6,5% de crescimento ao ano.
Em relação aos ativos, esse atual contexto repercute sobretudo nas commodities. Como explica Apolo Duarte, sócio e head de mesa variável da AVG Capital, o minério de ferro é afetado, sobretudo por conta da dinâmica do mercado imobiliário chinês.
A política mais restritiva de Covid zero na China impacta bastante o mercado de minério de ferro. Isso ocorre porque à medida que a gente tem ali uma restrição maior de mobilidade, principalmente, a gente acaba tendo uma economia que ela roda num ritmo mais devagar na China. Isso também afeta diversos setores lá. A principal ali, no caso, para o minério, é da construção civil, que é um dos principais motores da economia chinesa há vários anos, né? A gente acaba tendo ali uma demanda menor por construção, menos imóveis são lançados, e aí você tem um menor consumo de minério de ferro.
Dessa forma, o investidor do mercado brasileiro, em especial o chamado Sardinha, vem operando a partir de alguns sinais que chegam do outro lado do planeta. Segundo Arlindo Souza, analista do TC Matrix, o momento segue sendo de volatilidade nas commodities, ainda que algumas empresas apresentem fundamentos positivos.
China, numa hora, a expectativa é que vá ter uma reabertura ali total e depois eles já fecham tudo. Enquanto a gente estiver nessa situação, pessoal, se o sinal é de fechamento, o commodity para baixo. Se o sinal é de reabertura, vai subir. Infelizmente, a gente vai viver nessa volatilidade mais elevada. Só ponto aqui para quem investe em Vale, Semin, essas empresas, custo caixa dela é bem baixo, tá? Então, nesse nível aí de minério de ferro, por mais que a gente tenha essas oscilações aí de 5 para cima, 3 para baixo, enfim, para o minério de ferro ainda há boa margem de segurança nessas empresas, dado a baixa alavancagem delas.
Bom, mas o mercado sempre antecipa e precifica muitos dos eventos em um horizonte próximo. Diante disso, já é necessário vislumbrar uma reabertura da economia chinesa. Professor Marcos, o que pode significar para o mundo uma retomada do gigante asiático?
Uma retomada mais forte da economia chinesa após a flexibilização da política de Covid-0 será importante para a economia mundial, justamente quando se espera uma recessão no resto do mundo decorrente do aperto monetário dos Estados Unidos. Nesse caso, ao invés de ser uma mola propulsora para o setor de commodities, a recuperação da China será um colchão para amortecer quedas significativas que tenderão a ocorrer no preço das commodities, principalmente as commodities de matérias-primas, onde se encaixa o minério de ferro e energia.
Pensando em bolsa de valores, a expectativa é que uma retomada econômica da China signifique também uma reprecificação em alguns ativos. Apolo Duarte, no entanto, pede cautela nesse sentido, alertando para a possibilidade de algumas perspectivas já estarem precificadas.
A gente pode sim ter uma reavaliação de ativos ali, uma reprecificação, mas tudo também depende de como que vai ser essa flexibilização. Uma vez que o mercado ele já espera que a gente tenha ali uma reabertura gradativa da China, né? No ano que vem, então o mercado ele já tem antecipado esse movimento. A dúvida que ainda fica em aberto é quão rápido a China vai pisar no acelerador no ano que vem. Será que ela vai continuar crescendo via o setor de construção civil, como fazia antes? E aí, em termos de números em si, quando a gente pega a Vale, por exemplo, 78% da receita da Vale hoje ela vem do minério, sendo que 2/3 desse minério o cliente é a China. Então, isso também se reflete em outras empresas de commodities.
Embora o minério de ferro seja a commodity mais citada quando a discussão é China, o petróleo também não pode ficar de fora dessa conta. Caio Canês de Castro, sócio da GT Capital, chama a atenção para isso e elenca algumas ações que, na visão dele, podem se beneficiar de uma reabertura chinesa.
O minério de ferro se valoriza e também a gente vê outra commodity, como o petróleo, valorizando também. Destacaria na parte do minério de ferro Vale, outras mineradoras, CSN Mineração, por exemplo, também, Gerdau. E em parte também a WEG, já que as duas atuariam aí no setor de crescimento da infraestrutura e a expansão da construção civil por lá. A parte de petróleo, total destaque aí seria Petrobras, se não tivesse esse problema de governança tão grande aí impactando. Então acaba sobrando bastante para PetroRio, 3R Petróleo, são empresas menores e que puderam se beneficiar bastante de novos investimentos e automaticamente ficar melhor posicionado no mercado internacional para se tornar uma exportadora relevante.
E para o investidor que pensa em se posicionar nesse momento, independentemente de acreditar em uma reabertura no curto, médio ou longo prazo, pensando mais em fundamento, qual seria a melhor opção nesses setores? Antônio Reluani, sócio fundador e analista de equities da Taruá Capital, responde.
Hoje seria Vale, tá? A nossa preferência, por alguns motivos, tá? Eu acho que é um play hoje mais safe de minério, Você tem algumas melhorias podendo acontecer na empresa, que ela voltar com a capacidade de produção que ela perdeu com Brumadinho. Recentemente, né, a Cosan adquiriu uma participação na empresa, então pode ter também mudanças mais relevantes a médio e longo prazo na estratégia da empresa. Ela está negociando num múltiplo ok, já foi mais barato, agora com a subida recente aí das últimas 3 semanas, mas ainda está num múltiplo razoável. Então acho que ela é o melhor custo-benefício para surfar essa subida do minério.
Antônio, e por que especificamente a Vale e não outras empresas semelhantes? Quais desvantagens possuem CSN e Usiminas, Minas, por exemplo?
A CSN tem uma alavancagem maior e tem outros problemas estruturais que a gente até não gosta tanto. A CSN e mineração, eles têm um desafio de fazer novos projetos e aumentar a produção, que a gente não tem tanta confiança que isso aconteça. E a Usiminas, uma parte minério é uma parte muito pequena para ela, tá? Então, o melhor cavalo, na nossa opinião, para surfar essa alta de minério seria a Vale.
O Vale Chips é seu podcast semanal. A nossa missão é destrinchar os assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo que podem impactar a sua vida e os seus investimentos. Se quiser saber mais sobre outros setores do mercado financeiro, mais episódios estão disponíveis na TC Station e nas plataformas de podcast. A locução, o roteiro e a edição são de Guilherme Serrano. A supervisão é de Leonardo Levati e Vinícius Custódio. E as artes de divulgação são de Vinícius Martins. Muito obrigado e até a próxima edição.